Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando de Zenker, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho seguir pra você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Seguindo o nosso canal, é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Beleza, falar sobre divertículo de Zenker é lembrar necessariamente daquela definição que tem que ser medular na nossa mente. O divertículo de Zenker é uma herniação de mucosa e submucosa através do trígono de Killian, formando um pseudodivertículo posterior na transição faríngeo-esofágica. Lembrando que o trígono de Killian, ou triângulo de Killian, é a região anatômica de fraqueza muscular, onde ocorre a herniação que forma o divertículo de Zenker. A delimitação do trígono de Killian é limite superior músculo tireofaríngeo, limite inferior músculo cricofaríngeo. Beleza? Tranquilo. Lucas, certo. Me conta um pouquinho sobre o quadro clínico de Zenker? Conto sim. A gente tem que pensar um pouquinho no quadro clínico de Zenker. Primeiro, a apresentação típica do quadro clínico de Zenker, a gente tem que ter na nossa mente. É um pacientezinho idoso que vai chegar pra gente e falar assim: doutor, tô com uma queixa que eu não tô conseguindo engolir as coisas. Uma queixa de disfagia. Doutor, além disso, minha esposa tá reclamando que eu tô com muito bafo. Meu bafo não tá legal. E olha, doutor, eu sequer uso prótese dentária, eu não uso dentadura não, mas minha esposa tem reclamado. Então, ó, idoso, com queixa de dificuldade em digerir as coisas, com mau hálito, com halitose e, claro, com episódios de broncoaspiração. Episódios muitas vezes recorrentes de broncoaspiração. Então, o nosso paciente que a gente vai ter em mente vai ser um idosinho chamado Zenker. Esse idosinho Zenker chega pra gente falando assim: doutor, não tô conseguindo engolir bem, tô com disfagia. Doutor, tô com um bafo que tá muito ruim, um hálito ruim. Minha esposa tá reclamando, eu estou com halitose. Além disso, doutor, deixa eu te contar uma coisa bem séria. Nos últimos anos eu tive episódios de broncoaspiração. Essa é a nossa cara clássica do paciente que tem divertículo de Zenker. Idoso com histórias de episódios de broncoaspiração, com queixa de disfagia e com queixa de halitose. Beleza? Tranquilo. Lucas, quais vão ser os sinais e sintomas? Primeiro, disfagia. Essa disfagia vai estar presente em 80 a 90% dos casos. Ela é inicialmente para sólidos, mas posteriormente também para líquidos. Beleza? Tranquilo, né? Então, o nosso paciente, ele tem sim disfagia. Doutor, eu tô com dificuldade em engolir. Essa dificuldade é em torno de 80-90% dos casos. Ela é inicialmente para sólidos e posteriormente evolui para líquidos. É uma disfagia progressiva e insidiosa. Pode haver também uma sensação de parada, de entalo, de engasgo do alimento no pescoço do paciente. Então, o primeiro sinal que a gente tem que falar é da disfagia. Primeiro sinal e sintoma que a gente vai estar falando aqui é da disfagia. Segundo, a regurgitação vai estar presente em 60-80% dos casos de Zenker. Essa regurgitação vai ser de alimentos não digeridos, pode ocorrer horas após a alimentação e é especialmente ao deitar ou ao curvar-se. Afinal, o divertículo é um saco e nesse saco do seu paciente vai estar lotado de comida que ele muitas vezes não vai digerir. O alimento, em vez de cair de certo para o trato gastrointestinal, cai nesse divertículo e vai se acumulando comida. Se acumula comida muitas vezes, tem essa regurgitação, sem contar que muitas vezes essa comida acumulada leva ao quê? Halitose, né? Essa comida acumulada leva ao processo de fermentação. O alimento fermenta lá, bactérias multiplicam-se por lá. Então tem episódio de fermentação, de halitose? Tem. Halitose em 30, 50% dos casos, causado por um acúmulo de alimentos nesse divertículo, nesse saco em si. E essa halitose é em razão desse processo de atuação dessas bactérias, dessa decomposição bacteriana do conteúdo estagnado. Isso vai gerar o quê? Um odor característico e intenso, um cheiro bem ruim, um cheiro tipo assim, extremamente desagradável. Só quem já pegou um paciente com Zenker que nunca descobriu, já viu que esse hálito em si é um hálito assim indescritível e inesquecível. Pode ter certeza. Claro, meu paciente vai ter sintomas como uma tosse crônica e sinais respiratórios. O paciente lá tá pra você: doutor, tive um episódio de broncoaspiração. E claro, essa broncoaspiração tende a ser mais o quê? Noturna. O paciente deita, esse divertículo que tem alimento cai muitas vezes na garganta do paciente, e em vez de descer pro trato gastrointestinal, desce lá pra onde? Pro seu pulmão. O paciente pode ter broncoaspiração, principalmente no período noturno, em especial em idosos mais frágeis em si. Então a gente tem que ter esse cuidado com essa broncoaspiração. O paciente vai poder ter também o quê? Se ele tem broncoaspiração, pode ter pneumonia aspirativa de repetição. É uma complicação muito importante de divertículo de Zenker. Sem contar dessa tosse durante ou após, ou logo após a alimentação. Outros sintomas que são mencionados, é claro, a perda ponderal por conta da disfagia. É claro, a disfonia é raro, mas pode acontecer por compressão do divertículo sob esse nosso trato. Além disso, temos que lembrar sempre dessa questão dessa massa cervical palpável. Em divertículos muito grandes, o paciente chega assim, chega a falar assim: doutor, consigo apertar e tirar esse alimento que acumulou no divertículo para cair de novo, para me engolir ele. O paciente pode ter o quê? Pode ter borborigmos cervicais, que são ruídos de gorgolejo no pescoço. Ele pode ter esses borborigmos cervicais, esses ruídos de gorgolejo no pescoço. Tem também um negócio chamado de sinal de Boyce. Esse sinal de Boyce é um gorgolejo audível ao pressionar a região cervical lateral. Pode haver também sinal de Boyce. Esse sinal de Boyce é um gorgolejo audível ao pressionar a região cervical lateral. As complicações que mais devemos mencionar sempre é a questão dessa pneumonia aspirativa, que é uma complicação frequente e grave em razão desse quadro de broncoaspiração do nosso paciente. Não podemos esquecer que se meu paciente tem uma perda ponderal, ele evolui para quadro de desnutrição. O paciente tem essa desnutrição pela disfagia progressiva que ele vem tendo por conta desse quadro clínico. Sem esquecer, claro, que o paciente tem uma complicação rara, que é da perfuração. A perfuração é rara e pode ocorrer espontaneamente ou de forma iatrogênica durante a endoscopia. Muitas vezes você vai fazer uma endoscopia e muitas vezes você, de forma iatrogênica, acaba fazendo uma perfuração desse seu divertículo. Hemorragias também são muito raras, mas pode vir a acontecer, assim como casos de carcinoma espinocelular. Ele tem um risco aumentado para carcinoma espinocelular em torno de 0,3 a 1,5% dos casos por conta de uma irritação crônica desse nosso trato gastrointestinal. Beleza? Tranquilo. Então, em relação aos sintomas, temos que lembrar de quê? Lucas, primeiro, meu paciente é um vovozinho chamado Zenker. Ele chega pra mim e fala assim: doutor, não tô conseguindo engolir, tô com disfagia. Minha mulher tem reclamado do meu hálito, tô com halitose. E além disso, doutor, tive episódios de broncoaspiração ao longo dos últimos anos. Paciente com disfagia, essa disfagia tá presente em 80, 90% dos casos. Inicialmente para sólidos e posteriormente também para líquidos. É uma disfagia progressiva e insidiosa. Pode haver também uma sensação de parada, de engasgo, de entalo de alimento no pescoço. Meu paciente apresenta regurgitação em 60 a 80% dos casos. Regurgitação de alimentos não digeridos pode ocorrer horas ou após a alimentação, especialmente ao deitar-se ou ao curvar-se, uma vez que esse divertículo, esse saco se movimenta e gera a uma retirada do alimento que estava acumulado nele. E se o alimento acumula, há o quê? Proliferação bacteriana, uma decomposição bacteriana do conteúdo estagnado, levando a um quadro clínico de halitose. Em 30 a 50% dos casos, há essa halitose por conta dessa decomposição bacteriana do conteúdo estagnado. Essa halitose é causada, então, pelo acúmulo de alimento no divertículo e gera um odor característico e intenso e inesquecível para quem já sentiu um divertículo de Zenker realmente com conteúdo alimentar que sofreu a ação dessa decomposição bacteriana. Meu paciente pode ter tosse crônica e sintomas respiratórios. A broncoaspiração ocorre principalmente no período noturno. E em razão dessa broncoaspiração, pode haver o quê? Pneumonia aspirativa de repetição. Uma complicação muito importante que não devemos esquecer. A tosse é durante ou logo após a alimentação. Outros sintomas que são mencionados é a perda ponderal de peso, em razão dessa disfagia do nosso paciente. Essa questão dessa massa cervical palpável em divertículos grandes. Essa disfonia, que é raro por conta dessa compressão desse divertículo sobre as cordas vocais. Não podemos esquecer dos borborigmos cervicais, que são esses ruídos de gorgolejo no pescoço, e o sinal de Boyce, que é um gorgolejo audível ao pressionar a região cervical lateral. Sinal de Boyce, um gorgolejo audível ao pressionar a região cervical lateral. As complicações que devemos sempre mencionar, é claro, paciente que não come, ele começa a ficar magro, começa a ficar desnutrido. Então há desnutrição pela disfagia progressiva, e lembramos também, claro, da pneumonia aspirativa, uma complicação frequente e grave. A perfuração pode ocorrer, é rara, mas pode ocorrer. Pode ocorrer espontaneamente ou por conta de iatrogenia durante endoscopia digestiva alta. Pode acontecer uma perfuração. A hemorragia é muito rara e o carcinoma espinocelular tem um risco aumentado em 0,3 a 1,5% dos casos em razão de uma irritação crônica. Beleza, tranquilo em relação a esse quadro clínico do divertículo de Zenker. É isso que eu quero falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram, saga do nosso canal, é o @ consegue explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no FPix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Um muito obrigado pra você, espero que você tenha gostado desse episódio. Fique bem, valeu, falou e fui!